A Gália nasceu na Síria, em Damasco, onde estudou a tradução de inglês árabe na Universidade de Damasco. Saiu da Síria, foi para a Nigéria, depois saiu da Nigéria para viver no Ghana. Ao fim de 9 anos, voltou à Síria. Foi voluntário do Red Crescent, uma organização que prestava apoio a refugiados libaneses. Depois pediu asilo em Portugal, a Portugal em 2014. Trabalha na LAR, Love and Respect, também, no serviço de apoio aos refugiados, jesuíta, e como intérprete, como mediadora, e faz parte de uma série de projetos que apoiam refugiados. Em relação à sua, ao trajeto e a tudo isto, nós temos estado a falar de hospitalidade, de como é que podemos receber e fazer com que a pessoa sinta que somos irmãos, que somos todos iguais, que não estamos a fazer um favor, que estamos a fazer aquilo que devemos fazer.
Boa tarde a todos. No início eu queria só reforçar uma ideia da irmã que estava a explicar sobre a hospitalidade no nosso país. Lembro-me quando eu estava na Nigéria e em 2006 e voltei para a Síria para 3 meses, férias. E naquela altura começou a guerra no Líbano e sem pensar um momento e fui trabalhei como voluntária no Crescente Vermelho. Infelizmente na Síria nós não tínhamos aquelas organizações preparadas para receber refugiados, mas de repente sociedade civil trabalharam junto para ajudar os refugiados. E isto não é uma coisa nova, porque, como vocês sabem, a Síria recebeu muitos, ou ajudou muitos povos, circassianos, arménios, iraquis, kuwaitis, palestinians e libaneses também. E gregos, e eu lembro-me, eu tinha amigas no Líbano, eram ou estão cada família de uma religião diferente, uma druze e outra xiá e outra ou terceira era cristão. Eu sou muçulmana da sunna e eles os três ficaram na minha casa. E este é sério, este é uma mistura muito agradável. E este encontrei aqui em Portugal. As pessoas receberam-nos com mente aberta. E eu sempre disse, a hospitalidade depende principalmente na sociedade civil. E aceitação os outros e também a abertura das diferenças culturais e religiosas. E este faz um parte muito importante, porque a pessoa, mesmo se tem a vontade para integrar, se não encontrou o ambiente certo, não vai conseguir. Como planta, se decidermos mudar o solo cultivado, se o um novo solo não for adequado para a agricultura, o planto não será capaz de adaptar e viver no novo ambiente. Eu tenho sorte porque eu vivi. Ou tenho sorte porque vivi os dois lados da experiência. Infelizmente, quando cheguei cá em 2014, o país não estava preparado também para receber refugiados. Não havia oportunidade, porque eu cheguei com a minha família sozinhos. O nosso destino era Suécia ou Alemanha, mesmo dos outros refugiados. Acabamos de ficar porque nós sentimos esta sensação neste povo. E no meu trabalho eu descobri que eu conheci esta área melhor e apenas da falta dos fontes de apoio e para fornecer boas condições para os refugiados, A sociedade civil desafiou este e começou a desenvolver planos para ajudar nesta crise. E com mente aberta...
Facilitou a partir de certa altura a vossa vida, a integração ficou mais fácil.
Sim, a minha vida. Mas eu estou agora a falar no meu trabalho mais do que da minha vida, por causa da minha experiência do trabalho. It make me love the country more. Quando comecei a trabalhar, eu trabalho na Jesuíta. Eu sou muçulmana, uso lenço. Não há nenhuma diferença. As pessoas nunca olharam para mim de uma maneira diferente. E mesmo quando comecei a trabalhar, comecei a falar em inglês, eles nunca desistiram. Tens de aprender, tentaram de ajudar-me. No trabalho trabalhamos com igrejas, com muitos tipos diferentes de organização. E esta sensação de equidade elas têm, por exemplo, as pessoas quando chegam os refugiados antes de Ramadão. As organizações sempre preocupadas como que nós fazemos, o que é que elas comem, quando elas têm de fazer juju. Este não encontramos em todo lado do mundo. Eu acho que este não é uma coisa estranha para Portugal, porque cada família portuguesa tem um ou mais imigrantes. Elas atendem muito bem esta sensação doloroso.
Está no nosso ADN, mas de certa forma e temos que reaprender todos os dias. E notas claramente essa evolução desde que chegaste a Portugal, até aos dias de hoje. Que estamos a aprender e que estamos a acolher e a receber melhor.
Isso, e cada dia está a crescer mais dentro do meu coração o amor para este povo e este país.
Sentes-te em casa?
Sim, mas eu gosto mais as pessoas. Esta simpatia, eu encontrei amor, esta maneira, esta apertura, este coração. Eu acho que não preciso mais. Eu estou a falar sério agora e honestly. Eu já mudei quatro países, seis casas em três continentes. Eu nunca senti uma em casa. O meu marido tem um ditado, ele sempre diz: Síria mesmo como a minha mãe. O amor de Portugal, mesmo o amor da minha namorada. Eu não consigo viver, nem I cannot give up or leave this or this. E eu adoro este país e esta apertura e eu quero acabar com como like a prayer, like God bless this country and this as pessoas aqui e como que vocês sabem as diferenças sem essas diferenças e sem a aceitação dos outros nós não conseguimos ser ou estar criativos. Este mundo mesmo uma caixa das cores. Imagina uma cor dentro desta caixa. Uma cor desta caixa. E muito obrigada. Eu vou só acabar com terminar com agradecer este país e este povo para tudo. E espero que tudo vai correr bem no futuro. Nada começou perfeito.
Gália, que obstáculos é que temos hoje em dia em Portugal? E vamos falar da nossa realidade concreta. Desculpem, o senhor está ao telefone. Que obstáculos é que ainda existem à integração? de toda a experiência que já teve e das vivências, o que é que impede, o que é que faz com que as pessoas que vêm para Portugal se sintam pouco integradas ou que não tenham este sentimento de pertença que nós queremos e devemos proporcionar?
Antes de responder, eu quero só agradecer. Eu estou muito contente para ouvir essas histórias. Estou a chorar, vou chorar. Adorei essas ideias e opiniões de todos. E eu acho que nós precisamos fazer estes encontros muitas vezes. Como as pessoas estiveram no nosso país, já conheceram a nossa cultura, já viveram com o povo, eu não vou dizer uma religião, porque nós nunca nos nossos países pensamos ou perguntámos se o meu... Eu nunca perguntei à minha vizinha se ela é cristiana, muçulmana. Eu estou muito tão contente. Nós, sério, precisamos este encontros. Eu acho que... sobre a resposta... as pessoas aqui, o povo, estão muito... apertos para receber, mas precisamos de fazer mais orientação, para, não só para os refugiados, mas sempre as pessoas, ou o governo, ou a organização, pensam para fazer orientação só para os refugiados. Mas há outro lado... quem vai receber ou acolher essas pessoas. Explicar um pouco sobre a cultura, diferentes da cultura, diferente da religião, da tradição, tradições, e para só para like to avoid esses pequenos problemas. Por exemplo, vou dar um exemplo, é muito importante ter um tapete em casa, e aqui as pessoas pensam, mas na minha casa não tenho tapete, porque é que elas precisam de tapete em casa? Essas situações às vezes dá like misunderstanding,
mal entendido,
e pensaram que elas não aceitam as condições, não fazemos o que é que podemos fazer. Mas muito importante explicar, esses são refugiados, eles tinham uma vida, tinham tudo e perderam. E não é só tratar essas pessoas like, como tudo respeito para todos, mas like homeless. E esses mal atendidos, às vezes... dá muito problemas no futuro. E eu acredito, como a Kerma estava a dizer, sobre o trabalho, mas antes do trabalho, elas precisam de forçar like the resources, os fontes de aprendizagem da língua, porque o chave para integrar falar a língua e para perceber. Às vezes os árabes falam assim, fazem assim. Os portugueses olharam, o que é isto? Ele está zangado? O que é que ele quer dizer? E para só para like to break as fronteiras, para para as pessoas atender, é muito importante tentar fazer orientação para os dois lados, forçar a aprendizagem da língua, abrir mais oportunidade para os recém-chegados fazer trabalho. E eu acho que aqui em Portugal não há muito problemas no integrar no mercado de trabalho para as mulheres como lenço. Há mais ou menos algumas lugar não é permitido, mas não é assim muito grave mesmo dos outros países. Há muitas estudantes sírias estão a estudar na universidade e na França não têm esta oportunidade, infelizmente. Só assim.
Sim, mas a Galia já deu aqui uma série de exemplos e um conjunto de obstáculos, muitos deles nosso, só me ocorre a palavra em inglês agora, mindset, não é? De aquilo que nós pensamos, as nossas crenças, aquilo que tomamos como certo, e às vezes basta perguntar e não ficar a pensar que é frescura, agora quero um tapete, como por exemplo o exemplo do tapete. E eu tenho uma amiga que trabalha na Câmara de Oeiras, na parte de solidariedade social, e relata muitas vezes episódios e encontros que tem, e há muitos mal-entendidos também que Sim. podiam perfeitamente
Sim,
ser evitados.
É muito importante limitar as expectativas, não só para os refugiados, também para a organização ou para o povo. Eu aprendi uma coisa na Jesuíta: nós estamos a dar ajuda para quem precisa ajuda, mas nós não estamos direito para controlar a vida dessas pessoas. Elas estão livres, elas querem sair, querem encontrar outra oportunidade fora deste país. Nós não temos direito para controlar. Não, tens de ficar, nós damos, fizemos. Não. Esta é uma coisa que aprendi quando comecei na Jesuíta. No início eu fiquei, é verdade, eu fiquei um bocadinho, mas elas têm tudo. Porquê que elas decidiram de sair?
Porque muitas vezes Portugal é só um país de transição, não é? Há um objetivo
pois,
e é um país
pois,
diferente.
Pois, mas no meu trabalho eu aprendi que nós estamos aqui para dar ajuda a quem precisa. Mesmo se eles precisam ajuda a sair, estamos aqui para dar cá para dar esta ajuda. E quando voltam, as primeiras pessoas vão receber somos nós.